Se você ama beber vinho, saiba que está consumindo o líquido certo.
O vinho é uma das bebidas mais saudáveis que existe, quando bebido em moderação, claro.
Os benefícios são os mais diversos e até previnem algumas doenças ao corpo humano.
Então a gente hoje preparou um conteúdo cheio de dicas e explicações relacionando o consumo de vinho à saúde.
Eu sou o jornalista Estevão Limana.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E aqui a gente fala dos benefícios do vinho.
Sem afetação.
Quem diria que beber vinho, então, né, essa bebida que a gente tanto ama, Sidney, pode fazer bem para o corpo humano?
Claro, quando bebido com responsabilidade é um santo remedinho.
É, seja para a gente, para os nossos momentos de confraternização, ou até para dormir melhor. Daqui a pouco a gente vai explicar isso. Mas no episódio de hoje nós estamos cheios de novidades e eu quero mostrar para você que está nos assistindo pelo YouTube ou até aqui no Spotify, está nos assistindo. Se não está só ouvindo, abre aí e consegue ver a gente em vídeos para apresentar a nossa nova logotipo do No Mundo do Vinho, nossa nova identidade visual que nós temos aí na tela. Estamos começando esse 2023 diferente, já temos aí 25 episódios gravados, é uma nova fase, estamos com mais robustez no trabalho do podcast do Mundo do Vinho, levando muita informação e muito conteúdo pra galera, né, Sidney?
É isso aí, a gente faz isso com muito carinho, né, com muito empenho, dedicação, para levar a cultura do vinho e conhecimento para esse povo aí.
Com certeza. E para falar sobre os benefícios do vinho, então a gente recebe a doutora Camila Spinelli. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. A gente está muito feliz de poder falar desses assuntos com quem sabe, quem manda bem, quem manja do assunto. E pela primeira vez um convidado com a gente aqui, dividindo fisicamente a bancada, né, Sidney?
Pois é, todos os outros foram online, né, pela televisão. É bom conversar, fica uma conversa mais calorosa e talvez seja melhor de explorar o assunto, né?
Seja bem-vinda, doutora.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre esses benefícios, né, dessa bebida tão fantástica. Eu não sou tão especialista, não sou especialista em vinho como vocês, mas sou uma bebedora assídua.
Você escolheu a melhor parte, que é consumir vinho. É beber o vinho. Estudar é mais,
tira um,
né,
pouquinho,
mais árduo.
Né? Tira um pouquinho também desse termo gostoso do vinho, né, que a gente, dessas qualidades que a gente usa. Mas a doutora Camila, ela é doutora, mas ela é nutricionista formada pela Univale. Gente, eu já peguei um papel aqui para poder escrever o currículo da Camila, para quem está vendo. Ela é nutricionista formada pela Univale, aqui em Santa Catarina. É pós-graduada em nutrição clínica funcional pela Unixul. Também mestre e doutora em ciências farmacêuticas, com ênfase em fitoquímica de plantas, né? Fitoquímica e atividades biológicas. Lógicas. Então acho que dá pra gente falar muita coisa aqui hoje, hein? Meu Deus, bastante uma hora, conteúdo. Duas horas é pouco tempo, né?
Vai ser pouco.
Vamos ver, né?
Doutora Camila, eu quero que você comece falando pra gente por que que beber vinho é melhor. E enquanto você fala, eu vou abrir um presente aqui que chegou pra gente, passar pro Sidney, ele não vai fazer caca igual eu aqui em cima da mesa. Um presente que nós ganhamos da galera dos vinhos do Rio Sol, um espumante Brut Rosé. Nós vamos degustar aqui, então, durante a gravação desse episódio e também para a conversa ficar mais leve, né? Tem que falar de vinho bebendo vinho.
Com certeza. E aproveitando os benefícios do vinho,
é,
né?
É isso aí. Já vou sair daqui mais saudável do que eu entrei.
Com certeza. Bom, então eu sou uma bebedora de vinho justamente pelos benefícios que o vinho traz para a saúde, né? Então, como nutricionista clínica funcional, eu acabei aprendendo e estudando sobre os benefícios do alimento ao corpo humano, né? E no mestrado e no doutorado, fui para um outro lado. Então, eu saí um pouquinho do consultório, dessa coisa dos benefícios, para entrar no laboratório, pegar as plantas, descobrir o que as plantas têm dentro delas e aí aplicar, né? Vendo esses benefícios pro, enfim, vários tipos de teste, in vitro, in vivo, né? E vim aqui hoje falar um pouquinho disso. Não vai ter como a gente fugir de alguns termos um pouco mais técnicos, mas eu acho que são importantes de serem trazidos, né? Para que a gente entenda um pouquinho o porquê dos benefícios do vinho. Então, para a saúde humana, né? Então, sim, sou nutricionista, não estou fazendo apologia ao álcool, não é isso.
Mas é uma nutri que toma vinho, isso é diferente, né?
Toma vinho e fala do vinho e, inclusive, assim, nós não
convida
podemos...
Convida para tomar vinho também.
É, nós não podemos incentivar o consumo de bebida alcoólica, né? No Brasil, isso é muito claro pelo Ministério da Saúde. Porém, vale ressaltar que A gente tem vários tipos de publicações e de estudos, e nós mesmos estudamos, né, os benefícios de vários tipos de bebida de álcool na alimentação. E o primeiro deles que vem... Muito obrigada, Sidney.
Para quem está só ouvindo, a gente está servindo um espumante aqui para nós, o Sidney. Está fazendo as honras.
Sim, e linda a cor desse
linda,
espumante.
Linda, né? Linda, viu só? Vamos fazer um brinde até, né, doutora? Pra gente
vamos,
ver.
Vamos.
Mas você tá falando que não dá pra incentivar?
É, a gente não pode incentivar, mas assim, hoje a gente sabe que nós temos vários tipos de... Tem várias publicações, vários tipos de dieta que a bebida alcoólica faz parte, né? E uma delas é a dieta do Mediterrâneo, que tanto se fala. Então, a dieta do Mediterrâneo vem trazendo e vem mostrando benefícios. E, principalmente, esses benefícios são pelo uso de alimentos que contêm mais compostos fenólicos. Então, são... Como é que a gente pode traduzir compostos fenólicos, né? São aqueles não nutrientes, porque eles não nutrem o nosso corpo, tá? Mas que as plantas produzem para, enfim, se proteger muitas vezes do frio ou tem ação antifúngica na planta. A gente vai falar um pouquinho, né, disso. Por exemplo, o resveratrol, né, que a gente tem na uva e que tem a maior parte dos benefícios, ele é antifúngico para a planta, né? Então, ele é importante para a planta. E para nós, quais são as ações que ele tem? Outras. Mas esses compostos bioativos, então, eles são componentes que têm atividade biológica, né? Ou seja, previnem de diversas doenças e a gente vai falar um pouquinho delas aqui.
A doutora, cumpre na gente a mesma função que na planta.
Muitas vezes ele cumpre na gente a mesma função da planta. Outras vezes não, por incrível que pareça. Mas como mecanismo dele, por exemplo... Muitos são antioxidantes, né? Combatem estresse oxidativo. A planta, ela oxida de um jeito, o corpo humano oxida de outro. Então, ele tem sim uma ação, né? Mas a gente não pode dizer que ela é sempre similar. Isso a gente não consegue afirmar, porque vai depender muito de cada substância, né? E lembrar que na planta ele está isolado e no corpo humano ele está em sinergia dentro de um contexto, dentro de hormônios, de enzimas, de processos absortivos, né? Que acaba mudando bastante aí essa...
A maneira de agir na planta é diferente que age no corpo, mas o resultado é similar.
Similar.
Vamos fazer um brinde então para a gente começar nosso assunto aqui. A doutora já está falando algumas coisinhas, mas eu acho que para... Corar muito bem, né, nesse nosso podcast especial para você que está nos assistindo, nos ou só nos ouvindo. Estamos aqui degustando um Brut Rosé da Vinhos Rio Sol.
Muito bom. Muito.
Gostosíssimo, né?
Uhum.
Essa coloração muito bonita, né?
Vinho para harmonizar com buchada de bode, nordestino, vinho nordestino.
Harmonização por regionalização. Buchada de bode eu nunca experimentei, hein?
Não, tô brincando com ela. Carne de sol, carne seca. Pra buchada de bode precisa de outro vinho, né?
Ah, esse aqui é pra qual que você indicaria?
Do Rio Sol Tinto, né?
Ah, um Alicante de Boucher, alguma coisa assim. E você indicaria esse aqui pra quê, Cid?
Ah, isso aí pra aquelas peixadas do Nordeste ali, né? Aquelas moquecas gostosas, os... Aqueles pescados do Rio São Francisco, já que Rio Sol fica à margem do Rio São Francisco, né?
Aham.
Que peixe que deve ter lá?
É uma boa, não sei.
Também não sei. Esses peixes de água doce?
Olha, eu não vou arriscar, viu, gente? Eu não vou arriscar, são tantos pra lá, né? A gente até esse final de semana consumiu, harmonizando o vinho aí com alguns peixes da Amazônia.
Da Amazônia, hã?
Sim, que a gente já tá encontrando aqui na nossa região pra vender, né? Que já é mais difícil aqui na região sul da gente ter esses peixes, mas estão vindo com assinatura aí de chefes renomados.
Bacana, tambaqui, né? Aqueles
tambaqui queijos. E pirarucu nós comemos esse pirarucu final de semana.
Tambaqui, são dois queijos, dois peixes que tem muito lá, né?
Ó, eu pesquisei aqui então, já que a gente não sabe, eu fui pro Google. Ó, os peixes são o Piauí Verdadeiro, Pescada Cascunda, Tucunaré.
Tucunaré também.
Harmonizar com Tucunaré fritinho, espumantezinho desse, show de bola.
Tilápia do Congo e a tilápia do Nilo. São os peixes mais aí comuns do Rio São Francisco. Então tá ótimo.
Tucunaré no papilote fica uma delícia.
Fica show.
Fica muito bom.
Umas ervinhas finas, né?
Fica uma delícia.
Suave, né?
Sim.
Doutora Camila Spinelli, por que que eu posso beber vinho todos os dias? Posso ou não posso?
Pode beber
devo,
vinhos
não
todos
devo?
Os dias. Pode beber vinhos todos os dias, desde que com moderação.
O que que é a moderação,
né? Então? O que que é a moderação, né? Então, a gente vai para vários estudos que vão mostrando que, de novo, a gente tem diversos tipos de uva, né? Então, que vão ter graduações alcoólicas também diferentes. Então, isso é uma coisa bem importante para trazer. Mas, aí um vinho de... 11 até 13% todos os dias, uma taça não seria um problema, muito pelo contrário, ele traz benefícios à saúde, né? Então, beber vinhos todos os dias, sim, ele é uma prática, inclusive, da dieta do Mediterrâneo, né? E tudo se começou a estudar os vinhos, especificamente, muito mais por conta disso. Então, se via muito que... Por que os franceses, que eram os que consumiam mais pão e manteiga, viviam muito mais tempo? Uhum. Né? Por que que eles viviam mais tempo? Bom, pão engorda, manteiga não é ruim pro coração, mas então por que que eles não morrem tanto de doenças cardiovasculares? Por que que eles são mais longevos, né? E aí começou-se os estudos. Então, foi visto, né, que a base da alimentação é a base de peixe, de frutas frescas, de nozes, né, oleaginosas, enfim, sementes.
Azeite.
Azeite vinho. De oliva, né, o ômega 9 e o vinho. Então, muitos deles dos compostos fenólicos, como eu falei anteriormente, e dentro dos compostos fenólicos a gente tem os flavonoides, que aí a gente vai abrir uma gama aí de substâncias que vão ter até ações mais específicas, mas eu acho que a gente pode até falar de algumas funções mais específicas, mas falar de uma maneira geral acho que é bem interessante, né?
Para trazer uma conscientização maior, a gente poderia começar falando rapidamente dos malefícios do excesso e depois a gente vai para o benefício.
Maravilha.
Porque a gente associa muito álcool a problemas no fígado, uhum. Mas não é só isso, né? Acarreta problemas nos rins, problemas de, por exemplo, álcool excessivo todos os dias, câncer de boca, câncer de tireoide, de esôfago, aliás.
De trato então, superior, né? Trato gástrico superior, né? Uhum. Acaba fazendo muito câncer.
É uma dependência então, emocional, né? Da bebida.
Também, o vício, vezes. Então... A questão, os benefícios, isso até reforça os benefícios quando usado com muita consciência, né? Com muita consciência. Mas quais são os riscos do excesso, assim, doutora?
Os riscos, o álcool em si, né, no excesso, ele pode ser prejudicial, muito prejudicial, para as mesmas doenças, causar as mesmas doenças que ele previne. Então, como a gente falou, o câncer, o problema cardiovascular, a toxicidade, né, neuronal, que aí pode levar a doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, pode sim, esse excesso. O álcool, ele intoxica o organismo. Tudo que é metabolizado pelo nosso corpo é metabolizado no fígado, e o álcool não é diferente, ele é metabolizado no fígado, né? Então ele é metabolizado no fígado e excretado no rim. E aí vem esse problema do rim também, por quê? Porque como o álcool, além de ser excretado pelo rim, ele causa também uma desidratação. E essa desidratação acaba, vamos lá, mudando aí as sinapses neuronais, né? Que acontecem em meio aquoso, muitas reações químicas e metabólicas, biológicas das nossas células, que acontecem no meio aquoso, que acontecem no meio da água. Então, quando eu não tenho água, quando eu tenho uma desidratação, eu tenho todo esse processo, né, envolvido. O excesso de álcool também pode fazer a morte de várias células, então ele pode levar ao envelhecimento, e envelhecimento precoce. Quando a gente olha uma pessoa que é alcoolista, né, a gente consegue ver coisas bem aparentes nessa pessoa.
Coloração, né?
Principalmente a coloração. E isso tem toda uma relação com o excesso de álcool, né, pela questão metabólica. E também, quando a gente elimina esse álcool, a gente elimina junto várias vitaminas. E principalmente vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a memória, para a cognição. Uma delas é a tiamina, que é a vitamina B1. Né, que acaba sendo muito depletada e faz até uma síndrome que afeta a parte neuronal. Então, pessoas que são alcoolistas, a gente acaba encontrando o quê? Uma pessoa muito emagrecida, né, porque o álcool acaba fazendo essa depressão, envelhecida também, emagrecida, não tem mais massa muscular nem gordura, envelhecida porque ele leva ao envelhecimento das células. Tudo que é antioxidante em excesso é pró-oxidante. Nossa. Então, eu preciso olhar isso. Né?
Como todo remédio,
né? A dose é o que a gente precisa estar dando uma olhadinha, exatamente, o controle, né? Então, realmente, se excesso, ele é pró-oxidante. E se ele é pró-oxidante, ele acaba levando a dano. E aí, quando a gente pensa em dano celular, né? Por mais que todo mundo aqui pode ter ido para área diferente. Lá no básico teve ciências, né? Estudou a célula, não é assim?
Sim,
e lá
sim.
Na célula a gente tem a membrana da célula. Então, o álcool, o excesso, né, essa oxidação, ela destrói a membrana da célula. Então, se eu destruo a membrana da célula, pensa, vamos pensar lá num ovo frito, né? Que tem a clara e a gema, que é o núcleo. Pensa assim, uhum. Se eu quebro aquilo ali, aquela partezinha, o que que acontece? Extravasa. Então essa célula morre. Isso pode acontecer tanto no nosso pâncreas, por exemplo, e aí ele não produz mais insulina e pode levar a um diabetes. Isso pode acontecer lá dentro, né, nas minhas células cardíacas, então, ou seja, no músculo cardíaco, e aí levar a maiores probabilidades de infarto agudo do miocárdio. Isso pode acontecer a nível cerebral, né, mudando aí sinapses, ou até mesmo levando ao envelhecimento da substância negra do cérebro, que é responsável por essa questão do que a gente estuda aí, da Alzheimer, né, toda essa parte de cognitiva. Então, até a pele, né? Então, o que a gente mais percebe, as rugas, o envelhecimento, a flacidez, né, acaba acontecendo esse estresse oxidativo. E além disso, né, ruga, flacidez, que eu falei, a flacidez também tem relação com o colágeno, então excesso de álcool também tem essa relação, né, com essa flacidez, com esse envelhecimento, então é uma coisa que a gente precisa cuidar. O álcool, o vinho principalmente, ele tem o ácido gálico, né, que é interessante, é importante em medidas moderadas. Se eu tenho excesso, destrói o colágeno e leva ao envelhecimento.
Qual é a função
então,
do gálico?
Então, tudo é, né? Ele faz regulação de algumas enzimas do nosso organismo, mas principalmente essa degradação do colágeno, que é o que dá sustentação para a nossa pele, né? Então, importante ter essa moderação também para isso.
Quanto à tonalidade da pele, que foi comentado, a gente sempre associa também a questão da tonalidade da pele ligada ao álcool à coloração amarelada.
Uhum.
Também está ligada ao fígado.
Isso.
Mas existe alguma outra tonalidade ou alguma outra causa para essa segunda tonalidade, essa tonalidade diferente da pele?
Então, a gente tem a questão da tonalidade amarelada mesmo, que é a parte da icterícia que pode acontecer por um dano hepático, né? Uhum. Então, o corpo, o fígado não consegue mais conjugar a bile, a bilirrubina, né, que está lá fazendo parte da bile, e aí ela começa a se acumular na pele, no branco dos olhos, né? Então a gente encontra isso. Então pessoas que são alcoolistas podem ter isso. Além de um edema bem característico na barriga, que a gente chama de ascite. Que é aquela barriga tipo de grávida, assim, sabe?
Né? A que pessoa é magra, mas tem ali
aquela,
protuberância.
Às vezes é excesso de gordura, mas precisa ver, né? A gente fala de abdômen globoso ou não, tá? É uma coisa mais clínica daí. Mas outra questão também que é importante é que nas antocianinas a gente tem essa coloração roxa, vermelha, azulado, né? Então, sim, a gente tem muito dessas questões da coloração que acabam ajudando, né? Que acaba melhorando aí essa questão de bronzeado, de pele e tudo mais. Isso sim também.
O vinho em excesso, por conta dessa coloração das antocianinas, corre o risco da pessoa se tornar um avatar?
Não! Não! Gostei da associação. Gostei da associação.
Já que é tudo roxinho, azulzinho.
Não, a gente não vai ter.
Lugar de piadas aqui.
A gente fica. Pois é, né, Estevão? A gente vai ficar aí com os dentes manchados, né? Então, isso também é uma coisa importante, né? Porque ele pode manchar o esmalte dos dentes e tal. Se não escovar os dentes, toda aquela questão de higiene, né, gente? Que precisa ter cuidado com com café, com qualquer outro.
Ó, quem quiser uma dica pra não ter os dentes amarelados, pra cuidar dos dentes, lá no meu perfil no Instagram tem lá uma postagem que dá umas dicas boas lá.
Qual é o perfil, Sidney?
É Sidney Vinho News.
Eu já vi essa.
Da água?
Aham.
Funciona, né? Não só água. Tem outras diquinhas lá.
Tem dicas. Tem água com gás, né?
Água com gás, escovar os dentes. Não vou falar, se o pessoal não vai lá.
Não, vou falar, tá.
Enxaguante, tipo,
é pro pessoal ir lá e seguir,
não,
entendeu?
Não, é outra.
Clareamento?
Clareamento.
Tem que fazer clareamento,
É Colgate, aquela branqueadora.
É, né?
Menos white.
Mas há uma outra pergunta que eu queria fazer relacionada a diabetes.
Uhum.
Que eu já queria fazer antes, aí você tocou no assunto. Mas a gente, essa causa de um possível diabetes desencadeado pelo excesso de álcool seria numa gravidade maior e num segundo momento. Mas tem, talvez, não sei se eu estou errado, mas é muito mais fácil a pessoa se tornar diabética por conta do excesso de álcool por uma simples associação do excesso de carboidrato. Consumo de, né, por conta do álcool, que é um carboidrato, talvez nem precisa chegar àquele ponto de ter aqueles problemas celulares todos. É até mais fácil a pessoa se aproximar de um diabetes, talvez por conta do carboidrato, que vai se associando a outros carboidratos, e daqui a pouco a pessoa veja está lá no 100, 120 de índice.
Isso, isso é uma coisa bem importante de colocar, né? O diabetes, ele é uma patologia, uma doença, a gente chama de doença crônico não transmissível, né? Assim como câncer, como as doenças cardiovasculares, a hipertensão. E a base do diabetes, ela é estresse oxidativo, de novo, e inflamação, né? E uma coisa que acontece muito é a resistência à insulina. Então, toda a relação que a gente tem com o diabetes é com a insulina, né? A insulina é o hormônio responsável por colocar o açúcar dentro da célula. Não colocou o açúcar dentro da célula, esse açúcar fica circulante. Não é o lugar dele. Então, vai dar hiperglicemia. Toda vez que esse açúcar estiver muito alto no sangue, não era ali que ele tinha que estar, o pâncreas vai fazer o quê? Tentar produzir insulina, produzir. Por quê? Porque tem que colocar esse açúcar para dentro da célula. E às vezes o pâncreas nem precisa mais produzir tanta insulina. O que está acontecendo é uma resistência, né? Não está entrando por outro motivo. E aí esse pâncreas, ele para de funcionar por sobrecarga, né? Então isso é um cuidado que a gente precisa ter. Porque daí o álcool pode levar a isso também, né? O álcool, ele faz isso, ele faz esses picos, né, de glicose no sangue. Por quê? Porque o álcool, ele acaba sendo metabolizado, se transforma em glicose, né? Então ele faz esses picos. Certo?
Mas ele baixa no final a minha glicemia.
No final, sim. No final. Mas ele faz aquela montanha-russa, né? Uhum. Aquilo que ele deveria fazer, um aumento, manter pra depois cair, ele faz isso.
Então é a felicidade,
ele leva hiper, hipo.
E a tristeza,
isso.
Depois que dá.
Por isso, pessoas que já são diabéticas têm que cuidar muito com o consumo de álcool. E ver aí se vai tomar o hipoglicemia antioral, o remedinho, né? Ou se vai aplicar a insulina. Então, isso também é uma coisa bem importante a gente olhar. Mas sim, tem toda uma relação, né? E ali também, vamos colocar assim, ó, Sidney. Tem o excesso de álcool que, sim, é muito prejudicial, é pró-oxidativo, é inflamatório. E aí já tem essa base. Mas também essa pessoa já tem uma alimentação que não é tão adequada, já não tem o estilo de vida, né? Muitas vezes sono regulado, atividade física, e aí desanda tudo, né? Então, a genética hoje, para diabetes, a gente sabe que genética hoje é só 25%.
Né? Hábito, o resto.
O resto é o ambiente externo, né? Que favorece, né, os meios, as condições que a gente vive hoje, que favorece o aparecimento dessas doenças. Diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Um mesmo que está assim super, 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 gente, em alta. E eu digo isso porque nos atendimentos que eu faço, né, hoje eu estou vinculada a uma universidade aqui de Blumenau. E a gente faz o atendimento na Policlínica Universitária aqui de Blumenau. Se eu puder dizer para vocês assim que, olha, 80% dos pacientes que vêm de encaminhamento têm dislipidemia. O que, que é isso? Desequilíbrio de gordura no sangue. E desequilíbrio de gordura no sangue é, muitas vezes, excesso de bebida alcoólica e excesso de carboidrato. Né? Então, assim, quando a gente ajusta isso, a pessoa começa a diminuir. Então, assim, carboidratos refinados, né?
Nem tá ligado à gordura, alimento muito gorduroso, mais ao carboidrato.
Mais ao carboidrato, né? Quando a gente fala do colesterol, aí sim a gente vai entrar o colesterol, né, na seara dos alimentos gordurosos, principalmente a gordura de origem animal.
Uhum.
Tá? Mas vamos colocar o exemplo dos franceses, né? Francês com a manteiga. Manteiga é gordura animal.
Mas a gordura animal não é um problema, né?
Não é um problema. Ela não é um problema. Sabe qual é o problema?
É até necessário até certa quantidade, até certa quantidade.
Sim, ela não é um problema. O problema é todo o resto que vem com a gordura, né? É o hábito. Que o pessoal...
É gordura hidrogenada, é comida industrializada.
Industrializada, muito carboidrato refinado, não faz atividade física, tem muito estresse.
É lasanhazinha comprada congelada.
Exato. Então, aí o que acaba acontecendo? Aí não come fruta, não come verdura, não usa azeite de oliva, né? Que também é tão importante. Então, esses são alguns cuidados que precisa ter. Então, a gordura saturada, a gordura animal, ela não é um problema, só que ela não vem isolada. Uhum. Ela vem num pacote, né? Ela vem num combo, por assim se dizer, né? E aí... Isso,
tudo ligado a hábito, né?
Tudo ligado a hábito. Tudo ligado a hábito. Então, esse é um problema. E aí, sim, quando eu quero diminuir o colesterol total dessa pessoa, eu diminuo a gordura saturada, ok? Mas eu faço toda uma outra mudança de hábito, né? E aí que vai entrar essa questão da proteção do vinho em moderação às doenças cardiovasculares. Porque os estudos mostram, e, gente, na prática isso realmente acontece, tá? Na prática, lá no consultório, eu não posso estimular o meu paciente a consumir álcool, ok? Porém, o suco de uva integral, ele também tem benefícios. Vamos lá. Suco de uva integral tem benefício. Mas o vinho acaba tendo muito mais. Por quê? Por causa do álcool. Então, o álcool, ele acaba facilitando a absorção de vários compostos, né, para o meu organismo.
No o meu álcool corpo. Circulando ali em quantidades pequenas, ele ajuda na fixação desses nutrientes.
Eu absorvei ele melhor, né? É como eu coloco, traduzindo assim, na prática, água e óleo não se misturam, não é assim? Uhum. Então, a gente tem densidades e também cadeias carbônicas, né? Cadeias que são diferentes, que são mais hidrossolúveis e mais lipossolúveis, né? Ou a gente chama de polares, mais parecidas com a água, ou apolares, que são mais parecidas com a gordura. Então, quando a gente fala do álcool, ele não tá nem na água diretamente, mas nem na gordura, né? No óleo. Mas ele tá no intermediáriozinho mais pertinho da água.
Faz um meio, tá? De campo ali.
Mas ele faz. Então, se eu tomo suco de uva, por exemplo, integral, eu absorvo mais substâncias que têm afinidade com a água. E não consigo absorver tão bem aquelas que são mais apolares. E no vinho já não. Eu consigo absorver melhor aquelas substâncias que são apolares. E por isso que os benefícios com o vinho são maiores.
Mesmo sendo, né, a mesma uva, né? Que às vezes mesmo a gente tem
as. Mas esse benefício está diretamente ligado ao álcool.
Processo de fermentação também.
Pequena quantidade de álcool no organismo.
A gente chama isso de biodisponibilidade. É quando eu melhoro a biodisponibilidade. Então, toda a relação que a gente vai ter dos benefícios do vinho, seja ele de uvas tintas ou de uvas claras, né, de uvas brancas, ele vai ser relacionado à quantidade consumida, à frequência de consumo e à biodisponibilidade. Então, isso é uma coisa bem importante de colocar. E aí a gente pode se perguntar também, né, porque tem tantos tipos de uvas, né, tintas, enfim, tem os blends, tem, enfim. Né, então, eu tenho que sempre consumir aquele que tem mais? Não, ter o consumo frequente, habitual, em quantidades moderadas, já faz os benefícios que são esperados.
Então, Sidney, a doutora não vai recomendar aquele vinho que não tem álcool, né?
Essas aberrações é bom que não se recomenda.
O vinho de Codorna não pode, então.
Não pode.
Pode beber um gole, a senhora tá falando demais, doutora, a gente vai falando por aqui, pode experimentar.
Vou molhar as palavras.
Molhar as palavras. Mas a doutora Camila tava falando, né, Sidney, dos malefícios do álcool, mas eu acho que depois de mais de 20 minutos falando disso, a gente tem que falar agora dos benefícios, né, doutora?
É.
Vamos lá, vamos ver. Por que quando a gente bebe o vinho, a gente melhora? Eu depois do mundo vinho, senti pele melhora, tudo vai melhorando. Assim, são muitos e muitos benefícios que o consumo moderado, o consumo consciente acaba trazendo.
Principal ação, né? Como eu coloquei, tem esse excesso que acaba levando à desidratação, mas também tem o outro lado que quando eu consigo entender e me tornar um degustador, né? Realmente, do vinho, um bebedor de vinho, não, né? Vou lá porque eu vou levar um vinho, vou comprar qualquer vinho do mercado que é mais barato e vou levar, né?
Isso, mas é perigoso, assim, também.
Isso é muito perigoso.
Posso...
Com certeza.
Não é qualquer vinho que traz benefício, porque nem tudo que tem engarrafado, que escrito vinho no rótulo, é vinho.
Olha, fale-me mais sobre isso, agora eu fiquei interessada.
Não vou falar marca, porque... Mas pega esses vinhos, alguns vinhos de garrafão muito industrializados aí, de garrafa, vinho suave de mesa, ou seja, seco.
Vinho de maçã.
Não por ser de mesa, mas é porque aquilo lá é um composto químico, aquilo lá é uma composição química, uma alquimia química.
O chope de vinho.
E colorido artificialmente, acrescentado álcool, acrescentado ácidos, acrescentado tudo que aromatizante, aquilo lá é tipo um refrigerante com álcool, que é pura química. Sim. Da mesma maneira que se pode fazer isso também com vinhos de uvas viníferas, os chamados vinhos finos. Algumas correções são aceitas. Então, por exemplo, num ano que não teve lá um amadurecimento tão bom com da uva, tiveram dificuldade, pode acrescentar lá uma correção ácida, uma correção tânica, não tem problema. O problema é quando isso se torna, isso deixa de ser vinho para ser uma alquimia ali. Então, nem todo vinho faz benefício para a saúde. Então, tem que saber onde comprar, de quem comprar, qual produtor. Então, nem sempre porque está escrito vinho no rótulo é vinho de fato.
Isso é maravilhoso de saber, né? A gente tem muito isso na nutrição também, com vários produtos. Porque isso não é uma bebida, isso é um produto, né? Assim, e a gente traz isso sempre na nutrição, dos alimentos processados ou ultraprocessados. Isso é um alimento ultraprocessado que se coloca tudo ali dentro, né, para fazer, enfim, algo que aí a legislação, inclusive, permite que se coloque nomes e que, infelizmente, acaba atrapalhando a população, né? Acaba confundindo a população. E aí o custo é baixo. Tá escrito vinho, é bom, eu vou comprar. Uhum. Né? E as pessoas não sabem ainda fazer a leitura de rótulos. Se não sabe dos alimentos, imagina de bebidas, vinho, né? E bebidas, eu digo bebidas em geral, porque essa mesma questão que a gente tem com vinho, a gente tem com vários sucos.
Sim.
Que é permitido fazer coisas ali dentro que se fala, nossa.
Quando alguém fala que vai trazer um néctar, um suco néctar, meu Deus, isso aí, tu tem 10, 15% de suco ali dentro.
Não, suco de latinha. É melhor, às vezes, tomar refrigerante.
Exatamente. É.
Dependendo.
Tem muitas questões.
Então, de caixinha,
eu digo,
né?
Assim, eu digo assim, se tá com vontade de tomar, não te engana comprando um suco de latinha, então. Então, senta e degusta aquele refrigerante que você quer. Mas toma com vontade, sabe? Aquela coisa assim, ai, tô de dieta, não vou comer um pedaço de bolo. Vai te fazer feliz, vai te fazer bem. Porque às vezes tu vai comer um pedaço de bolo e tu vai comer aquele pedaço de bolo e deu. Às vezes tu vai comer um iogurte, uma banana, uma paçoca, uma não sei o quê. Quando você vai ver, você comeu muito mais caloria do que se você sentasse e comesse aquilo e você não teve o prazer que você teria, né? Então é bem isso mesmo. Então, quer tomar um vinho? Olha com qualidade, né? Faz. Ó, vem ver, vem escutar os podcasts, vem ver os podcasts que tem.
Cola em nós, cola em nós que é sucesso. Boa,
exatamente. Mas que é legal. Então, assim, benefícios, né? Que a gente tava falando. Tem muitos benefícios. A gente tem que pensar sempre na base do vinho, que esses compostos fenólicos, principal, não precisa lembrar de tudo que ele é de benéfico. Lembra que assim, ó, ele é antioxidante e anti-inflamatório. Ponto. Lembrar que ele é antioxidante e anti-inflamatório já previne doença cardíaca, né? Problemas cardíacos, já previne diabetes, já previne, aumenta a longevidade, já previne doenças neurodegenerativas, como principalmente as demências futuras, né? Alzheimer também. Alzheimer tem uma questão bem genética envolvida, mas já tem-se estudos mostrando alteração de DNA. Já vou falar um pouquinho disso, porque eu acho que isso é o principal do vinho, assim. E que quando eu fiquei sabendo disso lá em 2011, quando eu comecei a pós-graduação, não, já estava quase finalizando a pós-graduação, tem um estudo maravilhoso sobre isso. E aí acabei me interessando, indo mais atrás, na época do mestrado também comecei a estudar um pouco mais. E a gente tem hoje, sim, substâncias que são capazes de mudar DNA, que estão no vinho. Então, olha que fantástico, eu tô tomando vinho, prevenindo câncer, né? Então, como algo que ajuda na minha alimentação como um todo, né? E só tem duas substâncias que fazem isso hoje em estudo. Um é o do brócolis, tá? Que são parte das brássicas, né? E o outro é o resveratrol, que eu vou puxar pro vinho, tá? O outro é o resveratrol, né? Que é o transresveratrol, que é um composto também fenólico, né? Um polifenol, que é o mais comum da gente encontrar no vinho, que sim, vai depender da uva, vai depender do cultivo, né? Da uva, enfim, dos processos tecnológicos que essa uva vai passar, mas que é o que a gente mais tem e é o que a gente deveria buscar mesmo no vinho, né? Assim, quero buscar algo que eu sei que é anti-inflamatório, antioxidante, que vai prevenir doença cardíaca, que vai... Busca pelo transresveratrol, né? Porque antocianina, vamos lá, já vou falar outros nomes aqui, né? Antocianina é o que dá a cor roxa, azul, vermelha, né? Então, essa cor que a gente vê no vinho, ela é por causa da antocianina, ok? E vai ter mais antocianina em algumas cascas de uvas do que outras, ponto. Só tem na casca da uva, né, antocianina, tá? No bago da uva ali, como é que a gente chama?
Bago de uva.
No bago.
Polpa,
né? Na polpa. Mas é o bago que a gente traz geralmente, né? Ele tem catequina, que também é interessante, também é super antioxidante, mas o resveratrol mesmo, a gente vai ter lá na casca da uva tinta, né? Que é a importância da gente trazer isso. E a antocianina é a mesma coisa, porque é o que dá coloração. A antocianina, ela sofre um impacto muito grande. Como ela é antioxidante, eu espero que ela tenha essa ação dentro do meu corpo, para trazer benefícios. Mas ela pode ser antioxidante para o meio também. Então, muitos dessas bebidas que adicionam antioxidantes fora para garantir a qualidade desse vinho. Desse vinho, entre aspas, né? Por quê? Para proteger ele. Então, luz, temperatura, né? Pensa comigo, por isso que quando eu falo da garrafa do vinho escura, a garrafa do vinho escura já protege da oxidação. né, do passar aí os raios, né, ultra UVA, UVB, enfim, acaba prevenindo. Temperatura, então altas temperaturas fazem degradação, né? É, presença de oxigênio, e é por isso que tem toda a questão do vinho, de como vai ser feita ali a... Me lembra, Estevão, você teve agora...
Fermentação, tudo lá. Remoagem.
Remoagem, né? Então, tudo isso está envolvido com a questão também da oxidação, né? Da presença ou ausência do oxigênio no processo. Aí, vou deixar com vocês, né? Mas que faz essas alterações. E quando a gente tem muito alta temperatura ou não tem esses cuidados, o que, que acaba acontecendo? A antocianina, ela acaba protegendo o vinho ali na garrafa. Então, é quando eu pego, ou um suco de uva, por exemplo, que eu pego aquele que era para ser púrpura e ele começa a ficar marrom escuro.
Uhum.
Não é? Então, quando a gente começa a ver essa mudança, vou lá, vou trazer o sagu, né? Que faz lá com o vinho suave de mesa. Ou até mesmo com o suco de uva integral.
Ah, mas não fica.
Botei a temperatura, né? Botei a temperatura alta, botei oxigênio, né? Degradou. Que cor que fica? Ele fica, né? Um amarronzado. Uhum. Um marrom escuro, assim, não fica? Então, ele já perde aquele púrpura. Então, tudo isso é essa degradação da antocianina.
A gente falou de álcool e das antocianinas e tal. E o tanino é um fenol, né?
O tanino é também um fenol, mas o tanino ele está mais voltado para a astringência do vinho, né?
Sim. Então, a gente falou dos fenóis, a gente falou dos álcoois. E tem um terceiro elemento, um componente, que ele é responsável direto junto com esses outros dois, a longevidade dos vinhos. Então, um vinho para ser longevo e durar muito tempo na garrafa tem que ter bastante em qualidade e um pouco mais de quantidade também, de tanino bom e uma quantidade maior, álcool e acidez.
Uhum.
Aí tem aquela coisa, e aí que eu ia chegar, a gente não falou muito de acidez no corpo. Aí tem aquela informação que muita gente repete, falando sobre corpo alcalino e corpo ácido. A acidez do vinho, ele age como no corpo e tem alguma influência maléfica ou benéfica?
Então, quanto maior a acidez do vinho, maior a preservação das antocianinas. Ela tem estabilidade no meio ácido, né? Então, isso é uma coisa bacana da gente falar. Então, se eu tenho maior acidez, eu tenho maior quantidade de antocianina.
Melhor preservada.
Maior
potencial
preservada.
De guarda.
Isso mesmo.
Potencial de guarda maior.
Potencial de guarda também, mas quando eu olho para o meu organismo, né? Assim, então, a antocianina, se eu tenho um vinho mais ácido, ele tem mais antocianina, né? Então, ele tem mais efeito antioxidante no meu organismo. Porque a acidez faz isso que a antocianina não precisa fazer, vamos dizer assim. Ela já tem alguém que está antioxidando ela.
A acidez é um conservante natural para os fenóis, antocianinas.
Para todos, né? Mas o maior dele é para as antocianinas e para as antocianinas. Uhum. Vamos colocar assim, né? Porque o próprio ácido fenólico já é ácido, né? Pelo nome dele em si já. Então, vamos lá, Sidney. Tem alguns estudos que mostram um pouco dessa relação da acidez, né, no corpo, né, alcalinidade, ou acidez no corpo humano. Eles são controversos, tá? Eles não trazem, assim, até as próprias revisões que são realizadas, eu não encontrei, não vou dizer que não tenha, né? Nas minhas últimas pesquisas eu não encontrei nada trazendo uma meta-análise, que é um estudo robusto, né, que faz comparação. Mas nas revisões e nas revisões narrativas, o que, que a gente encontra? Que não há uma conclusão para isso. Por quê? Pensa comigo, a gente não é só o vinho que a gente consome, né? A gente é todo o resto do que a gente come. Então, falar dessa acidez ou dessa questão mais básica, mais ácida do vinho para o organismo, ele não tem um efeito considerado, né, que eu possa considerar, porque ele entra nessa sinergia do meu corpo.
Uhum.
Tá? Então, existem, claro, linhas que defendem, né? Alimentos mais ácidos, o que fazem para o organismo, alimentos mais básicos, tomar limão de manhã, né? Ou vai tomar uma taça de vinho em jejum, ou vai tomar com a comida. Tá? Hoje, assim, uma coisa bem trazida já pela literatura, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, né, pela Organização Europeia e Americana, é tentar consumir o vinho junto das refeições, certo? Para que esses benefícios para o corpo, para que eles sejam potencializados. Aí vai entrar toda a questão de harmonização dos vinhos, né? Não que a gente não possa consumir eles né, num happy hour, ou enfim, aqui como estamos fazendo agora.
Mas não tem aquela história assim, doutora, que quando você vai se alimentar, por exemplo, o seu corpo vai digerir lá o carboidrato, os macronutrientes, e quando você bebe o álcool, ele faz com que o álcool seja antes e que ele acabe antecedendo aos outros macronutrientes, não existe isso?
Não, a gente fala assim, vai digerir antes carboidrato, proteína, lipídio, é mentira, tá? O que eu posso te dizer é que assim, que, vamos lá, carboidrato ele começa a ser digerido na boca porque a gente tem enzima para isso, que é a amilase salivar. Quando eu vou pro estômago, eu não tenho enzima lá que faça isso, no carboidrato. Lá no estômago eu tenho ativação de enzima proteica, então eu começo a quebrar proteína no estômago. Quando eu falo de gordura, aí eu vou falar lá de intestino, então a gordura sim, eu posso te dizer assim, ela demora mais tempo para ser digerida. Ok? Álcool, ele já começa a fazer efeito já desde barreira de mucosa de boca, né? Porque o álcool, ele pode entrar por barreira de mucosa, então...
Deixa a boca, às vezes, até meio anestesiada, assim, né?
Ele pode fazer isso, porque ele entra por essa forma, ele não precisa especificamente de uma enzima ali, ele já faz um pequeno efeito, tá, Estevam? Pequeno.
A cachaça de jambu que a doutora Camila, ela oferece na casa dela, é assim, você bebe assim...
Ah, mas é que daí o jambu, a própria folha do jambu que tem propriedades anestésicas, né? E aí o álcool potencializa isso, é claro. Mas, agora... Por que que a gente tem que falar do álcool? O que que a comida faz com o álcool? Faz com que evite aquele pico alto e volte. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um diabetes, né? O diabético quer consumir álcool que ele consuma com bebida, com comida. Né? Então, a bebida com a comida, tá? Justamente para não fazer esse pico. Então, e outra coisa também que é a questão dos açúcares, né? Então, eu já tô absorvendo esse açúcar juntamente com o açúcar do carboidrato dos outros alimentos. Então, essa é hoje o que a gente tem, né? Pela, assim, vamos dizer assim, um guideline, assim, uma diretriz maior que a gente tem para que a gente possa seguir e orientar com moderação.
Legal. Né? Vamos pensar num jantar harmonizado, por exemplo. Uhum. Eu tenho lá as entradas, geralmente com vinho branco. O prato principal, às vezes, harmoniza com tinto, pode ser com branco. E depois tem a sobremesa, que você tem um moscatel, tem um vinho licoroso, alguma coisa assim. Mesmo na sobremesa, vale mais a pena eu comer a sobremesa e tomando um vinho doce?
Então, aí a nossa recomendação não é tão específica assim, né? Tem que daí dar uma olhadinha em quais vinhos licorosos você
vai aumentar o volume de açúcar ingerido.
Vai aumentar o volume de açúcar, é. Tem tudo isso. Depende do tempo também, né? Qual que é o tempo entre a entrada e o prato principal? Geralmente...
O que é o ideal?
Geralmente, uma refeição de entrada, prato principal e sobremesa...
Em três tempos?
Pelo menos uma hora e meia consumindo. Seria o ideal. Tá? Para eu dizer que eu vou terminar essa digestão daqui a 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do tipo de comida. Se ela for mais leve, se ela for mais gordurosa, né? Mas geralmente isso. Agora, se a gente for pegar, ó, é um hábito as sobremesas com o vinho licorado. Mas se a gente voltar mais na história, tomava-se as sobremesas com vinho, comia-se as sobremesas com vinho licorado. E quais eram as sobremesas?
Eram mais naturais, né?
Eram mais naturais. Frutas ou queijos,
uhum.
Né? Então, franceses faziam muito isso, frutas naturais e queijos, né?
Mas o platô de fromage ainda é um hábito entre os franceses, mas depois, inclusive, da sobremesa.
A quarta é o menu 4 tempos.
É.
Como se ele fosse um digestivo, inclusive, uhum. Né? Assim.
Sim. E o queijinho então... com vinho doce, eu vou te falar.
Fica uma delícia. E aí, pensa comigo na combinação. O problema é que o brasileiro usa muito açúcar, né? Aqui é cana de açúcar.
O tempo
então,
todo,
assim,
né?
É tudo açúcar, açúcar, açúcar. Você vai pra fora, vai pra Europa, nenhum doce é tão doce quanto o doce brasileiro.
Uhum.
Né? Então, agora eu fiz doce do doce do doce, né? Lembrou aquela... Antigamente a gente falava, né? Doce mais doce, que batata doce, não era assim? Voltando aqui à infância. Mas se a gente for pra Europa ou vem algum europeu pra cá... Gente, eles ficam...
Vai comer brigadeiro.
Absurdo.
Meu Deus.
A quantidade de doce que a gente tem. A gente tem um paladar muito doce. Então, claro que se eu fizer um estudo com vinhos e sobremesas brasileiras, eu não posso comparar com o que é uma sobremesa e vinho licorado fora do Brasil. Não posso fazer isso porque eu vou ter viés de pesquisa, certamente, né? E aí, quando eu falo dos queijos, eu tenho a caseína, que é um tipo de proteína mais complexa, que aí segura por mais tempo a digestibilidade, e eu tenho a gordura, né? Que também segura por mais tempo e o álcool não vai tão rápido para a corrente sanguínea.
Uhum.
Então, isso tudo é preciso ser visto, né? Quanto mais devagar o álcool for para a corrente sanguínea, melhor para os benefícios do nosso organismo. Né? Então, sempre pensa assim, na base antioxidante e anti-inflamatória, que não tem erro, né? Tem longevidade, sim. beber vinho tomando água, acho que é fundamental, né? Por hidratação mesmo, né? Até para limpar paladar, por tudo mais. Então, para evitar ressaca.
Pra beber mais também.
Para beber mais, exato, é. Porque você se mantém hidratado. Todo o álcool desidrata.
Não pega tanto. E para beber bons vinhos, também uma água, beber água junto, tem que utilizar taças de gabarito, como que nós estamos aqui, né? Que é da Moser Cristais, cristaleria artesanal, localizada aqui em Blumenau e que tem produtos aí pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Todas as taças que nós estamos aqui no estúdio, ó, são da Moser Cristais, a nossa, nossas prateleiras também, com taças de vinho, taças de espumante, taças para licores também, taças de água. Eu comprei uma taça de água lá na Moser, assim, é fenomenal, linda, lapidada, é um trabalho artesanal que tem muito capricho, muito conhecimento e habilidades. A Moser Cristais fica aqui em Blumenau. Acesse o Instagram deles aí para dar uma olhada nos produtos e fazer alguns pedidos. @MoserCrystal, porque é com Y. Coloca lá, você vai conseguir achar, ver todos os produtos. É a cristaleria artesanal que cede as taças para degustação dos vinhos da Serra Gaúcha. São todas da Moser. Eu fui lá na Valduga, fui na Cavegais, fui em vários locais. Taças como as que nós temos aqui para beber o vinho. Fica uma experiência diferente ainda, né, doutora? Acho que fica mais saudável o vinho ainda em taças boas.
Ai, tudo, acho que tudo é harmonia, né? O vinho, ele tem... Eu sempre falo uma coisa, né? Por mais que, vamos lá, o vinho, principalmente de uvas tintas, ele previne degeneração, né, neuronal. Então, eu tô falando já de cérebro, eu tô falando tudo. Ele aumenta a serotonina, porque ele tem uma ação boa no intestino, tá? O excesso de álcool, não. Mas, pelos compostos fenólicos e pela quantidade e graduação alcoólica que os vinhos têm, ele melhora essa questão intestinal. Tem todo o microbioma envolvido, mas ele melhora. Aí eu já produzo mais serotonina. Tô com amigos, tô com uma taça boa, tô com um vinho bom, gente. Não tem como dar errado,
só
né?
Só faz bem.
Tem como dar errado.
E o coração? Porque a gente sempre associa o benefício do vinho só o coração, praticamente, que é o que mais se fala. É só porque ele é vasodilatador ou tem outros benefícios também?
Porque ele é vasodilatador. E esses compostos, eles acabam fazendo uma integridade do epitélio interior do vaso sanguíneo. Então, quando eu tenho, vamos pensar, como a gente pensasse num vaso sanguíneo, como uma mangueira, né? Eu tenho que me preocupar com a parte de dentro da mangueira ali, com esse revestimento interno. Então, essas células internas, que são as células epiteliais, elas precisam estar saudáveis. E aí, os compostos antioxidantes fazem com que elas fiquem mais saudáveis. Então, esse é um dos pontos. Se eu faço vasodilatação, não tem hipertensão arterial. Então, a pressão não fica tão alta, não faz tanta pressão nesse epitélio, ele não danifica. E o outro ponto é a questão da gordura no sangue. Então, o vinho, ele diminui triglicerídeos sanguíneos, que é a gordura alta no sangue. Ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama, né? E melhora o HDL, que é o colesterol bom. Então, ele tem esse efeito protetor por isso. Problema de coração, geralmente está associado com placa de gordura. Uhum. Ateroma, aterosclerose. Né? Isso pode acontecer em qualquer vaso, artéria do nosso organismo, do nosso corpo como um todo, ou até mesmo a nível cerebral, que aí a gente vai falar lá do derrame, né? Que acaba trazendo como derrame, mas que é um acidente vascular cerebral, né? Então, ou encefálico, enfim. Então, o que eu tenho que cuidar é isso, eu tenho que manter a integridade do vaso, integridade, né, interna desse vaso. Com isso, melhora a vasodilatação também, não vai ter hipertensão, o coração não precisa bater tanto para bombear aí o sangue e não forma placa de gordura. Então, você tem 2, 3, 4 vias aí que acaba facilitando e melhorando, diminuindo esse risco cardiovascular.
Dou preferência para os tintos, né?
Preferência para os tintos, né? Se eu quero benefício para a saúde, eu vou dar preferência para os tintos.
Lembrar que não é remédio, né?
Não.
Não cura. É bom hábito de consumir moderadamente, ele ajuda a prevenir, evitar alguns probleminhas e tal, mas não quer dizer que isso seja, tem que se consumir todo dia para poder recuperar alguma doença, algum problema, né? Não é isso.
Exatamente, eu diria que assim, ó, vamos falar de problema cardíaco, né? Se a pessoa chega, então, falando assim, eu tenho minha família inteira tem problema no coração, né? Meu colesterol tá alto, meu colesterol bom tá baixo, tô com gordura alta no sangue e meu examezinho de glicose no sangue já deu uma alteração ali. Não tô diabético ainda, mas tô pré-diabético. pré-diabético é a resistência à insulina, aquela que eu falei antes, né, que a gente precisa cuidar. Então, quando essa pessoa chega, eu posso dizer para ela assim, ah, eu tenho que tirar o vinho? Ou, né, posso tomar vinho? Não, vamos lá. Vai tirar o vinho? Não. Vamos ver dosagem, vamos moderar a dosagem, né, o consumo, a quantidade de consumo e o tipo de, por exemplo, de vinho que você está tomando, né? Mas além, quero iniciar o consumo. Tá, tudo bem, vamos iniciar o consumo, porém, como iniciar esse consumo? Mas não é só isso. Então, aí a gente vai entrar. Primeira coisa que eu vou fazer com esse paciente, com essa pessoa, é que eu vou orientar, né? Então, vou até deixar a dica aqui, né? É diminui carboidrato refinado, diminui produto ultraprocessado, diminui os congelados, né? As farinhas brancas, aumenta o consumo de fibra. Aveia, gente, 3 colheres de sopa de aveia por dia, em um mês a gente diminui pontos assim na linha de colesterol, triglicerídeo imensamente. Claro que não sozinha, mas ela faz isso por causa da beta-glucana, que também é um composto, né? Adiciona azeite de oliva, come mais fruta e verdura, então tenta iniciar uma atividade física. Então é tudo um conjunto, né? Não é só o vinho que vai fazer um milagre, ele não vai ser terapêutico sozinho, né? Mas tá, não tenho nada, quero cuidar. Então, inclui na tua rotina aí o vinho, inclui o azeite de oliva, inclui uma atividade física, que com certeza vai ter inúmeros benefícios. E principalmente, né, esse cuidado, esse olhar, essa atenção, eu diria hoje, né, pro campeão deles, que é o resveratrol. Que é o resveratrol que tem essa ação de já mudar a DNA. Esses estudos têm mostrado isso. Então, uma célula que ela é pró-oncogênica, ou seja, ela tem potencial de se tornar oncogênica, ela tá ali dormindo, né? Tá ali paradinha, ela tem já uma modificaçãozinha, e se eu tiver algum fator externo, ela pode, opa, virar um câncer, né? E o que que é esse fator externo? Estilo de vida, ponto, né? Estresse, fumo, não dormir, inatividade física, alimentação rica em açúcares, uhum. Tá? Meu Deus, a gente começa a pensar, né? E aí, então, o resveratrol, ele faz isso. Ele consegue entrar no DNA e modificar esse gene que está modificado. Então, se essa célula era pró-oncogênica, ela pode não ser mais. Isso é muito interessante. Isso é muito raro de ver.
Incidência maior algumas uvas?
As uvas que têm mais resveratrol, né? E aí, hoje, eu vou te dizer assim, que os estudos, quando começou a vir os estudos, a Shihai e Taná eram as principais que os estudos mostravam. Nossa, hoje, hoje a gente tem já outras classificações do vinho, né? Outros olhares para o vinho, os vinhos de origem controlada, né? Procedência, qualidade. Então, eu diria, né? Sidney melhor pode dizer para nós aqui, Estevam, mas que de 2011, quando saíram esses primeiros estudos, para hoje, a gente tem uma qualidade muito diferente.
Todas têm, algumas têm mais, outras menos, mas a Pinot tem muito. E por ser uma uva que tem menos coloração, assim, acredita-se que não, mas é uma das que mais tem, junto com o Taná, com o Cabernet.
Isso é legal trazer, sabe por quê? Porque não é um resveratrol que dá cor, é antocianina.
Antocianina.
Ponto. Uhum. Então não precisa olhar porque ela é mais adstringente ou é porque ela é mais escura, não. Né? São substâncias diferentes, ambas têm efeitos bons.
As pessoas associam a cor, né? Quanto mais colorido, mais benefício elas acham que traz e tal.
Não, não. A mesma coisa acontece com a uva branca, né? A gente tá falando aqui só da uva tinta, mas a uva branca, ela tem a catequina. A catequina é aquela que a gente tem no chá verde. Então, tá muito, muito estudada também com doenças cardiovasculares e com longevidade, né? Com melhora de pele, com longevidade, com envelhecimento celular. Então, essa ação antioxidante. Então, ela também não é ruim. Né? Só que, claro, se eu for pensar numa balança em benefícios, em quantidade de compostos, a gente sempre vai ter a uva tinta ganhando nesses compostos, né, do que outros. Se a gente tiver até já começando pelo ácido gálico, né, que já muda aí muito. Enfim.
Eu tava vendo também aqui que, acho que é uma curiosidade, a prevenção à depressão. Como que o vinho pode prevenir a depressão, doenças emocionais, às vezes, ou psicológicas também, doutor?
Sim, vinho em excesso, álcool em excesso. Vamos falar do vinho. Vamos falar álcool em excesso leva a neurotoxicidade, leva a toxicidade neurônio. Agora, em quantidade moderada, é antioxidante. Então, antioxidar é bom, prevenir, né? Produção de radical livre. Radical livre sendo prevenido mata muito neurônio. Tá? Então, isso é o primeiro dos pontos. Então, eu tô pensando já no nível de cérebro. Outra questão da depressão.
Radical livre.
O radical livre é o que faz esse estresse oxidativo. Uhum. Radical livre, ele tá o tempo todo indo lá, lesionando, danificando a célula, né? E o antioxidante faz isso. O radical livre, ele oxida. O antioxidante, ele reduz, ele não vai deixar oxidar, né? O radical livre é aquela molécula em que sempre tem na última camada de valência, uhum. lá na sétima série agora.
Alcalino, não é?
Né? Isso. E lá, os spins, né? Lá na última camadinha de valência, ele tem um átomo ali que não está equilibrado. Então, ele se torna reativo. Ele vai estar o tempo todo buscando hidrogênio para conseguir se ligar e se equilibrar, né? E aí ele vai fazer isso ou dos antioxidantes que vão doar para ele, como antocianinas, como compostos fenólicos num geral, né? Flavonoides, ou ainda vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, que são bastante antioxidantes também. O potencial da vitamina C, ácido ascórbico, né? Da vitamina A, do tocoferol, que é a vitamina E, são enormes, mas não se comparam com, por exemplo, uma antocianina, que tem um potencial antioxidante muito maior, tá? Então, os radicais livres sempre vão buscar essas moléculas, essas substâncias para se equilibrar. Então, se ele não tem vitamina A, se ele não tem vitamina C, se ele não tem vitamina E, se ele não tem selênio, se ele não tem antocianina, ele vai na célula roubar esse hidrogênio. Quando ele rouba esse hidrogênio da célula, ele mata essa célula, ele danifica essa célula. Entendeu? Uhum. Quando eu falo de antioxidante, eu tô dizendo que eu tô dando um suporte pro meu organismo para que ele pare esse radical livre, porque é esse radical livre que vai causar doenças e que leva ao desequilíbrio.
Que,
né?
Envelhece também.
Que envelhece, sim. Tudo que é doença de radical livre vai envelhecer. O radical livre, ele precisa ser produzido e ele é bom em pequenas quantidades. Sempre que eu tiver oxigênio, eu tenho radical livre sendo produzido. Então, se eu respiro, eu tenho radical livre sendo produzido no meu organismo. Mas a gente precisa ter um suporte aí adequado, enzimático, que o nosso próprio corpo produz, ou não enzimático, que são essas vitaminas, compostos ativos, para fazer esse equilíbrio.
E quais são os sintomas comuns, assim, dessa toxicidade cerebral? Uhum. É só a marcha lenta ou...
Irritabilidade também.
Irritabilidade. Todos que estão bem relacionados com deficiência de complexo B, por exemplo, manchas na pele, irritabilidade, depressão, diarreia, estufamento abdominal, alteração de sono, aí sim, né? Essa questão que a pessoa fica meio né, avoada, assim, também tem toda essa relação, porque ele causa essa neuropatia periférica, que a gente chama nos nervos periféricos, amortecimento de extremidades, mãos, pés, e, gente, eu vou tentar falar, tá? Mas assim...
Depois de algumas taças de espumante é mais difícil?
Não, é porque o nome é difícil mesmo.
O nome é difícil.
Lembra que eu falei da tiamina anteriormente, que é a vitamina B1, que o álcool acaba depletando bastante? Então, a deficiência da vitamina do complexo B, mas especificamente da B1, leva a essa neuropatia periférica e está muito associada com alcoolistas, que é a doença de Smirnov... calma que eu vou lembrar. Procura aí, Estevão. Você foi maravilhoso nisso. Bota ali, neuropatia alcoólica da tiamina, que vai aparecer...
É culpa da vodka, só pode com esse nome, é culpa da vodka, Smirnoff.
Porque assim, né, quando a gente dá aula, a gente tá lendo lá no slide aquele nomezão, mas é um nome que eu sempre falo, ó, eu falo pros alunos, quer lembrar pra prova? Associa o nome da vodka com o nome do negócio, que é muito parecido, da Smirnoff ali, né?
É neuropatia alcoólica o quê, doutor?
Pela tiamina, coloca tiamina. Oh, e aí vai aparecer o nome.
Eu tinha uma tianina.
Viu?
Wernicke Korsakoff.
Isso, Wernicke Korsakoff. Não é parecido com o nome de vodka, gente?
Não parece.
Eu acho.
Café, né?
Korsakoff. Não, meio russo.
General russo, nome de general russo.
Então, acaba tendo isso, assim, a pessoa fica lá prostrada, ela fica com a visão, os olhos, eles ficam meio sem ritmo, sabe? A pessoa fica assim, ó. Quem tá nos vendo, né? A pessoa fica...
A prostração mesmo.
Ela não consegue olhar pro mesmo ponto.
Tradicional viajando, né? Fica viajando.
E é uma coisa incontrolável da pessoa, porque isso já é uma questão periférica neuronal que tá afetada, né? Mas da depressão ainda é uma questão bem importante colocar, mas isso já é casos, né, mais... alcoolistas mesmo, tá, gente? Assim, não é algo que a gente vê no dia a dia. Mas uma questão bem importante da depressão para colocar é que 80% da serotonina que a gente produz, que é o hormônio do bem-estar, e que está relacionado com depressão, é produzido no intestino. Ponto. Então, se eu tenho um intestino saudável, eu começo a pensar em melhorar a depressão.
É o segundo cérebro mesmo, né?
É o segundo cérebro. A gente tem hoje vários estudos, Sidney, trazendo relação eixo intestino-cérebro. Intestino-cérebro, esse eixo, né? O que passa de barreira hematoencefálica, tudo mais. Então, a gente tem vários estudos sobre isso. E quando a gente fala de bactérias que colonizam o intestino, as principais bactérias que a gente tem, né, são as bifidobactérias e os lactobacilos. E o vinho, principalmente o resveratrol, o transresveratrol, ele faz o quê? Ele é um alimento, ele é um prebiótico dessas cepas bacterianas do nosso microbioma. Então, ou seja, ele acaba melhorando o ambiente para essas bactérias benéficas. Então, se eu tenho bactérias benéficas em melhor quantidade e com funções ativas, menor o risco de depressão.
Então, se associar isso também ao consumo de folhas muito verdes, aquelas vezes mais escuras, que é, eu acho que é o principal nutriente pro intestino, né? Essas
também.
Folhas mais escuras, como espinafre, couve...
Rúcula.
Essas
folhas verdes escuras, elas também têm magnésio. E magnésio tem toda uma relação também com proteção neuronal. Então, já entra nisso também. Então, eu já falo de proteção direta, mas falo também de desintoxicação de fígado, né? Folhas verdes escuras ativam a parte dos citocromos do nosso fígado, que são responsáveis pela desintoxicação do fígado. Então, também são interessantes. As próprias catequinas fazem isso, né? O vinho tem ação hepatoprotetora. Ele previne doenças do fígado desde que com moderação. Então, de novo, né? A dose, porque eu posso ter uma esteatose alcoólica, uma gordura no fígado alcoólica, cirrose, esse excesso, mas ao mesmo tempo a gente tem essas substâncias em doses moderadas trazendo benefícios, né? Assim como o cacau também, eu nem falei do cacau, mas o cacau também, assim como o vinho, tem uma ação super importante para fígado e também antioxidante, anti-inflamatório. Então, associar os dois, nossa, imagina.
Então, pode potenciar esse benefício tomando uma garrafa de vinho do Porto com uma barra de 200 gramas de chocolate.
Viu?
Só conselho bom.
100% cacau, né?
Vamos. Só conselho bom.
Não, mas assim, a gente
essa
pode tomar
essa, é diferente,
uma garrafa.
Né?
Não. Uma garrafa. Vamos lá. Uma garrafa
com... Noite, fui eu que falei
viu?
Eu que dei o bom conselho.
Ela concordou, ela avaliou.
Uma... Concordei em parte, só vamos
ela
pro depende.
Ela é brava, hein? Ela é brava.
Não, ó, uma garrafa de vinho do Porto com uma barra de 200, vamos lá, para 3 meses, dá? viu?
Poder. Mas então, pode, o espumante Nature com um strudel, dá?
Ó, o detalhe do strudel é que a gente tem que cuidar um pouquinho, a maçã da quercetina, que também é um composto fenólico interessante. A gente só tem que cuidar com a quantidade de açúcar, né? Eu digo assim que se o strudel não tivesse açúcar, né, ele não seria
strudel
tão
de queijinho,
cuidado
então, tá
que
bom?
A gente tem que ter, né?
Se não tivesse açúcar, não dava...
Dava comer, né?
Aí dava pra colocar com o Brut Nature. Como ele tem açúcar, tem que ser com moscatelzão mesmo.
Viu?
Ah, mas o strudel de queijinho é coisa boa, hein?
É bom, né? A gente tem várias. Não, e harmonizando bem, né? Quando a gente consegue pegar e harmonizar, e aí tem várias dicas aqui de vocês, que eu sigo todas, claro. Mas tem várias harmonizações que ficam maravilhosas, né?
Doutora, a gente tinha falado também sobre os tipos de fermentação, lembra? A alcoólica e a malolática.
Malolática.
Isso traz algum benefício também? A maneira de, porque o tinto todo passa com malolática. Os brancos, alguns, mas a grande maioria não. Mas qual o benefício que isso traz?
Então, quando eu falo de ele passar por essa fermentação malolática, ele está transformando o ácido málico em ácido lático, né? E quando eu falo do ácido lático, o ácido lático ele tem um potencial de preservação maior, né? Isso é com vocês, né? Mas para o nosso organismo, essa acidez faz com que ele seja um antioxidante natural da bebida, o que conserva por mais tempo esses compostos fenólicos, garantindo que eu vou ter eles, que eles vão fazer ação no meu corpo e não pro vinho lá na garrafa, né? Então isso é uma coisa bem interessante da gente trazer. O ácido lático, ele tem outra função também. A gente usa o ácido lático, para ter uma ideia, na indústria, para higienizar também, mas para higienizar vegetais, sabia? A gente fala muito do hipoclorito de sódio para higienizar vegetais, mas o ácido lático também é usado por grandes indústrias, porque o ácido lático é mais caro.
É um esterilizante.
Ele é um esterilizante. Maravilha.
Antigamente usava vinho para lavar feridas.
Exatamente, justamente pelo ácido lático, né? E o ácido lático, ele também é uma fonte para o nosso organismo de energia. Quando a gente fala das nossas células de uma respiração anaeróbica, ele usa ácido lático, né? Então, o ácido lático, ele é interessante por isso. Porque daí ele está falando de anaeróbico, não tem tanto oxigênio, preserva por mais tempo aí essas qualidades do vinho. Mas mesmo assim, o ácido lático no nosso organismo é utilizado como energia.
Além do vinho, onde encontra ácido lático?
Maçã, a gente acaba encontrando. Vários outros tipos de alimento, né? Mas maçã a gente encontra... É mais nos fermentados mesmo, que daí a gente vai ter produção. Sempre pensa assim, eu tenho conversão de açúcar em outra substância, muito desse processo vai formar ácido lático, né? Então aí vai depender muito de processo mesmo, né? Tanto da natureza quanto processo químico, industrial e tudo mais.
Ah, outra pergunta que me recorreu aqui, porque que é meio controverso, é o sulfito. Sulfito também é um produto natural da fermentação, só que em quantidades muito pequenas. Aí tem a adição de sulfitos no vinho. Aí tem gente que fala mal, tem gente que... Eu acho que é necessário, até para a conservação do vinho ali. Esses vinhos naturais com pouquíssimo ou nenhuma adição de sulfito, ele vai oxidar com poucas semanas, poucos dias. Então é um produto necessário, que é, pode-se dizer que quando o vinho é bem feito, é a única química que vai no vinho, né? Qual que é o problema disso no corpo?
Ótima pergunta. Eu hoje não saberia te dizer, porque eu não estou nessa área de tecnologia, né, dos alimentos, se teria algum outro substituto do sulfito.
Tem os substitutos, mas quimicamente é um problema.
É? Não são interessantes. Eu não estou nessa área, né, Sidney, então eu não poderia falar muito. O que eu posso te falar do sulfito? Em pequenas doses ele não é um problema, tá? Em pequenas doses. Então, hoje, em adição, a gente vê que assim... Vamos lá, a quantidade que a gente acaba encontrando, ela é tão irrelevante perto de tantos outros benefícios e de tantos outros compostos que ele traz, que muitas vezes esse sulfito, se ele tiver um pouco de excesso, os próprios compostos que são benéficos conseguem amenizar esses problemas que o sulfito pode trazer. São mais problemas hepáticos, tá? De intoxicação, porque o sulfito precisa ser metabolizado. Quando eu falo metabolização, eu falo de fígado. Né?
Isso usa com critério. Um bom produtor não vai usar isso demais também, porque tem alguns produtores que podem usar quantidades elevadas de sulfito para fazer com que o vinho dure um pouco mais. O vinho vai ficar ruim, mas não vai estragar. Produtores criteriosos usam aí 80, 90 miligramas por litro.
É pouco. Né? É pouco. E aí tu pensa nisso, quanto que isso vai estar numa taça? Né? E a gente tem que pensar também que o sulfito ele preserva, mas quanto de sulfito eu vou ter no produto final?
É por litro, né? É por garrafa.
É por litro, né? Então fica até menos, né? Então assim, pensa comigo, e quanto que eu vou ter de sulfito no final? Porque ele tá ali para estabilizar. Então se ele tiver alguma variação e esse vinho precisar estabilizar, o sulfito vai fazer isso. Então dizer hoje assim, lá do litro, depois eu pegar a garrafa, depois de um tempo quando for tomar, teria que fazer um teste para ver quanto que tem de sulfito ali dentro. Né? Então tudo isso é importante a gente colocar.
Eu vi um filme esse final de semana. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme muito bom. O pessoal pesquisar na Netflix vai encontrar lá uma história de uma detetive que se envia numa lascada. Ela se interna num sanatório e tal para investigar um crime. É um filme bom, é muito bom. Parece meio, mas é muito bom. Um dos internos lá, Ele tinha um pavor irracional. Essa é a frase, inclusive, alguém explicando a doença do rapaz, a fobia do rapaz. Um pavor irracional de água, de tocar água. E ele era o único no sanatório autorizado a consumir vinho.
E aí? Ele vivia muito mais feliz.
Pois é, mas por que eu tô levando para essa ilustração? Que tem lá, a gente falou bastante sobre o potencial de desidratar o corpo que o vinho, que o álcool traz. Mas até certo ponto, ele traz alguma hidratação também?
Olha,
ou não? Qualquer quantidade de álcool no corpo já começa a torcer o paninho.
Começa a torcer o paninho, é ótimo, né? É que existem níveis de desidratação, né? Níveis de desidratação... maiores, que daí eu começo a ter sintomas e perceber na pele, cabelo, unha, corpo como um todo, e níveis que são irrelevantes para causar sintomas, mas que podem desidratar a célula e o ambiente ali que a célula faz as reações dela químicas, né? Mas olha, Sidney, agora é uma boa pergunta.
A composição do vinho, talvez eu também não tenha as respostas. Então a gente possa pesquisar
o
depois.
Vinho, ele é ele é hidroalcoólico, né?
Ele é de água também.
Exatamente. O vinho, ele é hidroalcoólico. Então, né?
Os 80% do vinho é água. Inclusive, pode-se adicionar água no vinho também, sabia?
Pode-se adicionar água no vinho.
Não pode no leite, mas na água pode.
Então, até conversando com o Estevão fora aqui do ar, e até por outro motivo, nem pelo episódio, né, aqui do podcast, falava sobre isso, sobre a alteração da legislação do vinho, né?
Mas também não é um problema, porque às vezes a adição da água é para melhorar em alguns aspectos, diminuir um pouco o extrato e tal. Não quer dizer que é um problema, não é tipo colocar água no leite, não.
Não, é um equilíbrio, e muitas vezes você tem tanta substância ali polar que você precisa da água para fazer uma boa solubilidade dele. Então ele começa a ficar com aqueles pedacinhos e daí não, né?
Eu dei o exemplo do brandy para ela, né? Que o brandy, quando você vai fazer a composição, chega a 70% de álcool. Mas a legislação manda estabilizar em 40% e adicionar água destilada para fazer essa solubilidade.
Mas o vinho, ainda que não tenha adição de água, ele é água. Ele tem uns 80% dele é água. Então deve...
A própria uva é uma fruta já com uma umidade muito grande, né? Com uma umidade relativa ali muito grande. Mas, olha, eu teria que ir um pouco mais a fundo para poder te responder essa pergunta.
Fica para a próxima. Eu acho que fica mais um encontro marcado.
Podemos fazer e trazer outras... Aprofundar, quem sabe, alguma coisa. Eu quis tentar trazer um pouquinho de tudo hoje, né? Assim, e trazer uma base, assim, de realmente ficar aquilo assim, o que é o legal de eu olhar, né? Então, assim, olha para a catequina, olha para o transresveratrol, olha para a antocianina, né? Olha para a procedência, claro.
Uma coisa é fato. O cara lá do sanatório, ele é doido. Não quer dizer que ele seja bobo.
Exatamente.
Se ele toma vinho, porque bobo ele não é. Pode ser doido, bobo ele não é. Então, alguma razão pode ter...
E olha que exemplo legal, né? Eu estive na Serra Gaúcha recentemente e conheci uma história lá de uma igreja, Nossa Senhora das Neves, se não me engano esse é o nome, que foi construída quando existia uma estiagem muito forte lá no Bento Gonçalves da Serra. E aí todos os vinicultores doaram vinho. Eu achei que era o vinho para ser vendido, comprado cimento. Não, para fazer a mistura com palha, com cimento. Então, no lugar da água também era o vinho. É. Dá para ver que também o vinho teve outras funções aí.
Exatamente. Mas é muito boa a pergunta, viu? Eu vou até... Agora fiquei muito curiosa. Porque, assim, não quero trazer uma informação que depois, né, eu faça, fale algo que não se proceda. Isso é muito legal a gente olhar, sabe por quê? Porque, assim, tem muita coisa que a gente olha na literatura, ou às vezes até nos artigos científicos, sabe? Que você fala assim, tem essa ação. Mas aí quando você vai ver, foi lá no in vitro, lá no laboratório, na celulazinha, na plaquinha, e não é aquilo. Você é um corpo humano que tem todas as outras ações, né? Então eu preciso olhar.
In vitro é a primeira fase de qualquer pesquisa, né?
Exatamente. E aí essa interação ela é muito importante de ter, né? Quando eu falo, por exemplo, que um composto é antioxidante, eu quero que ele seja antioxidante no meu corpo. Mas se ele encontrar temperatura, oxigênio, né, calor, enfim, né, raio solar, tudo mais, ele vai oxidar antes. Então o que eu estou consumindo?
O ambiente que ele está ali, o corpo, que é algo muito individual, a composição química de cada corpo ali, vai definir se ele vai ser benéfico ou se ele vai ser anulado.
Exatamente. E aí uma outra coisa muito que a gente fala na nutrição é a biodisponibilidade, né? A disponibilidade daquele nutriente ou daquele composto e a biodisponibilidade, ou seja, como que ele está biodisponível, como ele está disponível para o meu biológico, para o meu corpo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei com plantas no meu mestrado e no meu doutorado, né? Quando eu pego uma planta, sei lá, peguei uma uva, vou levar para o laboratório para analisar, se eu for extrair com água, eu extraio alguns compostos, mas eu não esgoto o que ela tem de composto. E aí eu vou para os outros solventes, e aí eu posso ir para o etanol, posso ir para o metanol, mas eu tenho que olhar que metanol é tóxico. No meu estudo, eu isolei muitas substâncias com metanol, mas metanol pro fígado é tóxico. Então, para eu extrapolar para humanos, eu ainda tenho que, desse processo do metanol, tirar esse metanol para poder usar em humano. Aí, quando a gente começa a pegar substâncias mais polares, a gente chega aí, vou dar um exemplo, o éter, né? Completamente volátil, enfim, mas completamente tóxico, mas extrai muitas substâncias. E aí, né? O que eu tô extraindo? Não adianta eu tomar um suco de uva achando que eu tô arrasando um resveratrol, sendo que não, eu não consegui extrair. Eu sempre trago isso numa analogia Já viu a pessoa que toma água com gengibre pra emagrecer?
Uhum. Nunca, é? Tá sempre gordinho, né?
Meu amor, você não vai extrair o gengirol na água. Tu quer extrair, tu tem que botar a temperatura.
Tem que ferver.
Porque ele é um ol, né? Ele é um alcaldeído. Então você precisa... Como é que você vai extrair? Só na água? Não. Não adianta fazer isso.
Tem que ferver.
Você tem que ferver ou fazer uma solução hidroalcoólica, né? Pelo menos 70% hidroalcoólica.
Botar na cachaça.
Exatamente. Sabe as cachaçadas, as garrafadas de antigamente?
Lá em Minas, minha terra, tem muito disso.
Muito. E é assim que faz efeito, entende? Então, assim, é isso que eu preciso olhar. Não adianta eu vou consumir, mas e a biodisponibilidade? Eu não tô extraindo o gengibre, que é o que eu quero. Então, às vezes, quando eu falo de fazer um suco ou tomar um suco de uva, qual que é a disponibilidade daquele composto e como é que tá a biodisponibilidade pro meu organismo? Isso é um ponto fundamental que a gente precisa olhar na nutrição funcional.
Então já está marcado um outro episódio com a doutora Camila. Que algumas semanas a gente volta a falar desses assuntos.
Tem muito o que falar, né? Começa a puxar a
muito. Conta, nossa,
viu?
É.
Então, e vai indo, viu? Né? Vai indo. A gente vai ficar 3 horas aqui.
Eu prometo responder a sua pergunta,
vamos,
viu, Sidney?
Vamos começar com essa.
Trazer informação aqui.
Vamos lá da hidratação,
segura,
né?
Isso.
Porque o vinho era muito usado em guerras medievais também. Tanto para lavar ferimentos, para hidratar, para trazer alguma nutrição, um negócio assim, sabe? Era um item que não faltava em guerra.
Uhum. Era produzido em hospitais antigamente, era centro de produção, era dos hospitais dos vinhos. Doutora Camila, quem quer mais dicas de você? Tem lá também, eu sei que você lida com a questão da nutrição, da introdução alimentar. Como é que pode ficar ligado na doutora Camila Spinelli também? De repente, pegar mais algumas diquinhas aí.
Então, meu Instagram é o Camila Spinelli Nutri, né? Eu trabalho no Instagram mais com introdução alimentar, ajudando mães aí com seletividade alimentar, porque eu fui um pouco para esse nicho agora, depois de mãe, né? De me tornar mãe, e ver que tem muita dúvida, né? Mas trabalhei muitos anos de trabalho, ainda leciono disciplina de nutrição clínica funcional, né? Mestrado, doutorado em plantas medicinais, então a gente adora. É o que eu amo fazer, é o que eu amo estudar. Mas qualquer dúvida, pode me procurar lá, mandar um DM, né? Um direct, a gente conversa, eu tô sempre pronta para tirar dúvidas, seja em qualquer questão que eu possa estar ajudando, tirar dúvida, trocar experiências, né? Claro. Trocar conhecimento, acho que sempre é muito, muito legal.
Doutora Camila, brigadão, viu? Obrigada por participar.
Eu que agradeço o convite, Sidney e Estevam, aprendi muito hoje com vocês, coisas que
nossa,
eu vou levar.
Aprendemos mais,
nossa, tenho certeza. Uma aula aqui, né, Sidney?
Aprendemos mais, tenha certeza.
Com certeza. Sidney, para quem que gostou do conteúdo, quer continuar nos seguindo, o que pode fazer?
Nos buscar nas redes sociais todas, né? No Instagram, no YouTube, nos tocadores de áudio do seu celular aí. E nos siga, ativa sininho lá para ser avisado.
Aí.
Tudo que a gente fizer, lançar, você vai ser avisado em primeira mão.
No Mundo do Vinho, no Instagram, YouTube, se inscreve, deixa o seu like aí, sempre nos ajudando. E até a próxima semana, toda quarta-feira, 8 da noite, tem novo episódio.
Tchau.
Abraço.